porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência
PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 22 de abril, começando a semana bastante importante. Semana passada também a gente viu muita volatilidade. O que aconteceu nos juros brasileiros foi realmente bastante impressionante. Mercado ainda reagindo àquele divisor de águas que foi o CPI há duas, três semanas atrás, quando veio pelo terceiro mês consecutivo ruim, tá? Bom, o que a gente vê para essa semana? Essa semana, simplesmente, a gente vai ter a Super Bowl da temporada de balanços das principais empresas americanas. Hoje me chamou a atenção a volatilidade do Nasdaq 100, tá? Oscilando bastante, chegou a abrir com 0,87 de alta, zerou a alta, agora está subindo 0,35. Então, a gente vai ter a temporada de balanços das empresas americanas num cenário que o fluxo de notícia em termos de fluxo é que está tendo retirada das big techs, tá? É, a gente não pode negar, senhores, o Nasdaq caiu 5 dias consecutivos. Quando que foi a última vez que aconteceu isso? SP500 caiu 3% semana passada. A última vez que aconteceu isso foi há 14 meses atrás, durante a crise bancária americana. Tá? Então, ou seja, essa temporada de balanços, na minha opinião, a responsabilidade de entregar um resultado acima do esperado é bem maior do que nas últimas vezes. Tá? Primeiro, por que isso? Pelo nível, né? Estamos já com 5.050, já, tudo bem, bateu 5.200, já caiu 5%, ok. Mas pelo nível dela, pelo fato que hoje o novo cenário central é que os juros americanos vão ficar altos por muito tempo. Tá? Então, primeira coisa, falar um pouco lá de fora. Temporada de balanços, ok, super importante. Vamos ter dois dados de atividade econômica ao longo da semana que são super importantes. Começamos amanhã com os PMIs globais, que é super importante por causa dessa performance das commodities metálicas. Tá? Aqui, para mim, a performance das commodities metálicas é antecipação ou consequência de surpresas positivas vindo das manufaturas. Sempre lembrando que commodities também é um hedge natural para a inflação. Se você acha que a inflação, se você é empresário, você acha que a inflação vai andar um pouco, você já se estoca com as suas matérias-primas e commodities é um clássico disso. Tá? Então, amanhã a gente vai ter os PMIs globais, super importante, porque você se depara com um cobre subindo mais 10%, mais de 11% no mês de abril. Você viu o minério aí de volta a 115, 116. Então, começamos amanhã com dados de atividade no mundo. PMI global, importante para a tese de reflação, importante para a tese de commodities, tá? Bom, aí a gente vai ter a leitura do americano, a primeira leitura do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos na quarta-feira. É esperado o número 2,5, ou seja, o último Fed de Atlanta, aquele Fed Now, que é quase uma fotografia do PIB na hora, e da instituição que mais acertou, que foi o Fed Atlanta, está em 3%, tá? Mas o fato é, 2,5%. Mesmo que se manter, mesmo que se vier o número de 2,5%, senhores, mostra que a economia americana está realmente bastante resiliente, crescendo 2,5%. Tá? Qual vai ser a projeção de crescimento da Bolsa dos Estados Unidos em 2024? 2023 cresceu 2,5%. Será que vai ser acima de 2,5%? Tá, então, super importante a atividade econômica, que é ligada com o Fed, que é ligada por que o Banco Central americano vai olhar para corte de juros se a economia americana está crescendo 2,5%, taxa de desemprego sub 4, 3,8, 3,9. Para quê? Qual é o motivo para se discutir queda de juros nos Estados Unidos se está crescendo 2,5% com o mercado de trabalho apertado? A contrapartida desse sonho todo, que seria o não pouso, a contrapartida disso é essa dúvida que todo mundo tem. Como é que está a cara da inflação americana? Ela só parou de cair, desacelerou a queda ou parou e, quem sabe, pode embicar para cima, que seria assim, um cenário catastrófico. Sexta-feira a gente tem o PCI, tá? Que é a maneira que o Fed mais olha a inflação. É um número que tem uma ligação grande com aquele PPI, que os mesmos inputs, vários inputs dentro desse PPI são os mesmos inputs para o PCI, e o último PPI vem um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. Ou seja, sexta-feira a gente tem PCI, será que vem surpresa agradável? Então, Estados Unidos, só para a gente fechar aqui, para mim, o evento da semana é a temporada de balanços. Inclusive, a enquete é essa. Vai fazer o que com as bolsas americanas? Compra agora, caiu, comprou, zero a posição comprada e vai para bonds, ou compra agora, tá? ou vende. Então, as hipóteses são zero a compra, fica vendido, compra agora ou espera cair para comprar. O que vocês acham da bolsa americana, tá? Acho que eu estou bastante curioso para saber a opinião de vocês. Então, só para tentar fechar esse raciocínio de bolsa americana e semana, tá? Aquilo que eu falei para vocês, olha como é que tá legal o Nasdaq hoje, tá? Aqui, ó. Simplesmente, o Nasdaq estava subindo, o Nasdaq 100 chegou a estar subindo 0,85, caiu para 0,20 e agora está subindo 0,46. 5 dias consecutivos de queda. Vou até pegar aqui, ó. Desde a semana passada, desde o dia 15 de abril. Olha quanto o Nasdaq 100 caiu. Desde o dia 15 de abril, o Nasdaq 100 me cai 4,92 e está subindo 0,40, ou seja, está caindo mais de 5%. Essa volatilidade, senhores, é importante. Tem muita coisa nos Estados Unidos com valuation muito, muito esticado. Olha, por exemplo, aquela questão que eu falei de fluxo para vocês, tá? Segundo a pesquisa do Bank of America, isso é que semana passada, não é atual, tá? Só estou só mostrando para vocês. Segundo o Bank of America, registrou a maior saída de recursos de bolsas em 2 semanas desde dezembro. Olha isso aqui, ó. Isso aqui que para mim é uma coisa importante. UBS corta a visão sobre as 6 grandes ações de tecnologias à medida que o crescimento dos lucros acelera. Todas essas empresas, tá, a valuation, olha a Nvidia, por exemplo, o múltiplo dela, o valuation dela, ela é totalmente ligada a um crescimento exponencial. E esse é o meu problema, meu cérebro não é exponencial, por isso eu não consigo pegar essas empresas na veia. Tá? Essas empresas têm um crescimento exponencial. Se esse crescimento, se a derivada segunda começar a desacelerar, tem muita coisa em preço para bater. Tá? Essa é a ideia da matéria do UBS. Tá? O UBS corta a visão das 6. As grandes empresas tecnológicas estão a perder força à medida que o dinamismo dos lucros antes desfrutado pelo setor enfrenta um abrandamento, de acordo com o estrategista-chefe do UBS. Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft e Nvidia foi rebaixado para neutro devido ao excesso de peso. A dinâmica dos lucros está se tornando decididamente negativa após um aumento dos crescimentos dos lucros. Tá? Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu tenho um viés que achar que ela está caro. Tudo bem, talvez seja aquela famosa dor de... não consegui pegar, eu não consigo pensar de forma exponencial. Eu vendo essa matéria, eu fico, ufa... esse é meu DNA, tá, entre aspas, tentando passar para vocês. Mas isso aqui eu só estou chamando a atenção que isso aqui saiu hoje, fluxo saiu semana passada, e a gente está vendo um Nasdaq simplesmente caindo 5% em uma semana, e hoje chegou a estar subindo 0,87, e agora está subindo 0,36, alguma coisa assim, tá? E hoje aqui subindo 0,42, depois de ter caído, subido 0,80. Então aqui, senhores, tem muito game. Tá? Tem muito game e com poder bastante importante. Se essa semana a temporada de balanço vier robusta, mas robusta mesmo, hashtag SP de volta aos 5.200 pontos. Se não vier robusta, se vier decepcionante, olha aqui. Se tiver uma galera aqui que entende de gráfico legal, vê que vocês acham do gráfico do SP500, média móvel de 50 dias, que fechou para baixo. Olha aqui o gráfico do Nasdaq. Então, ou seja, se vier ruim, senhores, eu acho que tem espaço para as bolsas americanas darem uma boa realizada, tá? Afinal de contas, essa é a bolsa que o mundo inteiro tem, é a bolsa que o mundo todo quer, é a bolsa onde tem tecnologia, e é justamente nas tecnologias que o UBS soltou esse sinal de alerta. Ponto. Aqui eu encerro Estados Unidos, tá? Então, Estados Unidos é temporada de balanço de bolsas, foco total nas techs, tá? Principalmente no crescimento, qual vai ser o guidance, vocês viram Netflix semana passada, Netflix, quando você olhava assim, pô, lucro por ações maior que esperado, número de assinantes maior que esperado, pô, eu tava lendo os highlights, os resultados, pô, que top, aí sinaliza para frente que tá piorando, a ação cai 5%, então tudo é voltado para o guidance, o resultado é legal, mas é a foto da para trás, tá? Então, aí a gente vai ter atividade econômica no PIB, via PMI, e sexta-feira a gente fecha com inflação. Lembrando, hoje o cenário dos Estados Unidos é o famoso higher for longer. Os juros virou, agora está caindo, está praticamente 0 a 0, 4,61. É importante a gente lembrar que essa semana, tá, é uma semana pesada de título público americano. Simplesmente, olha aqui, ó. O Tesouro americano vai ter que vender a bagatela de 183 bilhões. Ó, os investidores se preparam para absorver um total de 183 bi de dólar em papéis. Tá? É um dos maiores volumes que o Tesouro americano vende. Só que ele encurtou o prazo e está concentrando esses 183 bi em leilões de 2, 5 e 7 anos. Teoricamente, são leilões que é mais fácil de ele vender que vender um 10, um 30 e um 20, tá? Mas não é só isso, não. Mas esse lote no 2% é justamente que é a discussão de quantos cortes o Fed vai conseguir dar esse ano, tá? Então, aqui, o de 2 anos está lá... Opa, era um... Desculpa, eu botei... O 2 anos está ali brigando perto de 5, deve estar 4,90 alto... 4,95, 2 anos americanos. Se vier um lote muito grande, talvez pode empurrar esse leilão para 5, tá? Na máxima do dia, trabalhou a 5, agora à tarde, ali a partir de 10 da manhã, que o mercado virou. Bom, se os juros virou, tem um cara que é o que está mandando na parada toda. Desde que saiu aquele dado, que é um divisor de águas, que foi o CPI, o cara manda na história inteira, que é o dólar, tá? O dólar manda na história inteira, está zerando a alta, simplesmente o dólar... deixa eu pegar aqui. O dólar está mais de 4% esse ano, tá, de alta. É o que todo mundo quer. Reinado prolongado do dólar proporciona um forte despertar para os mercados. Tá? O dólar está forte por causa da atividade econômica dos Estados Unidos, por causa da atividade econômica, os Estados Unidos vai manter o juro alto por muito tempo e também para o geopolítico. Mas será que deu uma cansada? Olha os indicadores técnicos, simplesmente é a maior posição comprada em dólar desde 2019. Tá? Então não é moleza, tá? Essa que é a frase que eu quero passar para vocês. Será que esse dólar, esse movimento do dólar que subiu em linha reta, estava 104, tá? Antes do CPI estava 104. Será que isso aqui não deu uma cansada? Esse para mim é um dos principais... termômetros, tá? Se o mercado quer risco mesmo, se o mercado aliviou, esse DXY tem que aliviar. É a maior posição comprada desde 2019. Bom, o que tem mais para mostrar aqui para poder vir para Brasil? Tá, pá. Bom, Brasil, tá? O que eu vejo de Brasil hoje? A gente viu semana passada, por causa de junção de muito por causa, na minha opinião, 70% por causa dos eventos lá de fora, tá? Os outros 30% para aquele rally que o mercado, para aquele péssimo humor que o dólar bateu 5,30, etc. Juros, 2 dias de... os maiores tops que a gente já viu, 2 dias de recorde de volume. Foi, obviamente, o CPI, foi o divisor de águas, porque enterrou a tese de quando o Fed vai começar a cortar. Hoje o mercado não tem confiança nem que corte em setembro. Tá? Não é não, hoje ninguém consegue ter convicção de nada em relação a quando o Fed começar a cortar os juros. Isso foi o principal motivo para o Roberto Campos já tirar aqueles 50 pontos e falar, ó, tá tudo em jogo, tá tudo em jogo. E fora isso, que atrapalhou bastante a gente, é aquela sensação, o mundo ficou mais adverso. Numa situação do mundo mais adverso, antes o Brasil passava com nota 5. Se o mercado estivesse discutindo queda de juros em julho, tá? E viesse a mudança da meta fiscal brasileira de 0,5% de superávit para zero, o mercado ia falar, talvez passasse meio batido. Mas como mudou a tese agora, lá fora é alto por muito tempo, externaliza as nossas fraquezas. O nosso fiscal é o calcanhar de Aquiles. E justamente numa semana que, logo na semana depois que lá fora virou em relação a corte de juros, a gente teve a questão do projeto de lei orçamentária, que foi a meta para o ano que vem, que saiu de 0,5% para 0%. E o pior é 2026, que era o superávit de 1, caiu para um superávit de 0,25, que dentro da banda pode ser 0. Ou seja, o governo falou, fiscal, ajuste, não é comigo não, amigo, fica para o próximo, eu não faço ajuste fiscal. Tá? Então, juntou essas duas coisas, a gente viu stops muito relevantes no nosso mercado, principalmente no mercado de juros. Vocês viram as cotas dos multimercados, eu posso mostrar daqui a pouco, realmente teve cotas bastante duras. E daqui para frente? A harmonia entre o governo e o Congresso não está das melhores. A briga do Arthur Lira com a turma lá não está das melhores. O Congresso está armando um monte de pauta-bombas. Tá? Eu achei surreal a PEC, liderada pelo Rodrigo Pacheco, de fazer aquele aumento da 43 bi para judiciários, delegados, etc., para a elite do judiciário. Eu acho surreal. 43 bi, senhor, as pessoas discutindo 3, 4, vai aparecer uma bomba de 43 bi. Lembrando, passou na CCJ do Senado, tá? Ainda tem que ir para o plenário do Senado, ainda tem que ir para a Câmara, ainda tem muita coisa, mas é barulho. É barulho. Também tem a questão da briga do Arthur Lira. O que eu quero passar para vocês, tudo que o Brasil precisa semana chama-se harmonia, tá? O Roberto Campos, foi, na semana passada, ele fez, na minha opinião, correto. Falou assim, ó, galera, o mundo mudou, o fiscal do Brasil, a percepção fiscal do Brasil piorou, o mundo mudou, eu não tenho mais condição de afirmar que é 50 pontos na próxima reunião. O que eu posso falar é isso aqui, ó. É incerteza. Se o real voltar para 5,10, mantém 50 pontos. 20 com 30, senhores, é 25. Acima de 5,30, não sei se corto. Acima de 5,50, não corta e muda o guidance. Isso, para mim, é a fotografia do Roberto Campos. O que é super importante? Depois disso, teve rumores que pessoas da Fazenda não gostaram, etc, etc. O que eu vou falar agora, na minha opinião, é super importante. Se não tiver crítica velada, se tiver harmonia, tanto da parte do Congresso, para tirar as pautas-bombas do radar, tá? Quem sabe poder discutir o início da reforma tributária, os projetos de lei orçamentária, desculpa, as PLOs, para a reforma tributária, seria um bom. Tá? Então, o que eu quero para os ativos brasileiros é super importante a palavra harmonia. Não ter ninguém do governo jogando pedra no Banco Central porque está na mesa, o Banco Central reduziu o pace para 25 pontos. A princípio, o Haddad hoje está se esforçando bastante para conseguir construir uma ponte com o Congresso. Ele deu razão a algumas demandas do Congresso, já está, na minha opinião, já está baixando um pouco a bola e também, na minha opinião, está andando junto com o Roberto Campos. Sexta-feira passada, nas baterias de entrevistas, o Haddad não fez nenhuma crítica ao Roberto Campos. Se não tiver crítica, se tiver harmonia entre os dois, senhores, vai, na minha opinião, ajuda a tirar todo esse excesso de prêmio que os ativos brasileiros estão carregando devido a problema a um cenário externo mais adverso, com juros altos por muito tempo, e também para as nossas confusões que vocês estão conhecem de cor e salteado. Aqui, para mim, tem duas coisas, tá? Aqui, ó, Roberto Campos Neto concorda com a Haddad, harmonia. Campos, grande parte da precificação veio do cenário externo. Eu concordo também, tá? Eu falo para vocês, 70% é cenário externo, 20% é o fiscal e 10% foi o movimento técnico do mercado, todo mundo estopando. Para mim é mais ou menos essa distribuição, 7,5, 15, 10, por aí vai, mas não é 80, é por aí, tá? Isso, para mim, é importante o sinal, a harmonia, tá? Isso é importante. Imagine o Campos Neto, grande parte da reprecificação foi devido à mudança do fiscal. Aí é briga, tá? Aqui outra coisa boa, Haddad diz que Galípolo está no BC, mas continua a ajudar na Fazenda. Será que é uma sinalização que ele, o Galípolo, é a pessoa forte para substituir o Roberto Campos, quanto mais cedo essa discussão vier à mesa e resolver isso, também acaba ajudando os ativos brasileiros. Bam, pam, dólar. Aqui é só título de curiosidade, tá? Não tem nada com macro, tá? Mas me chamou a atenção. Sexta-feira vocês viram o evento Pets, tá? E a gente passou para vocês no Morning Call que Pets era a ação mais alugada que tinha na Bolsa. Todo mundo com receio de short squeeze. E não é que no pregão de sexta não teve redução de short. Pelo contrário, o aluguel aumentou em 4 milhões de ações, atingindo o maior nível desde o IPO, 89 milhões de ações shorteadas na Pets. Ou seja, nem o anúncio do deal fez o short resolver zerar, ser estopado. Eles resolveram aumentar a posição vendida em Pets. Bom, fluxo no Brasil, tá? Já temos 30 bi de saída da nossa bolsa de capital estrangeiro. Quarto mês consecutivo de saída. Pior fluxo estrangeiros desde o auge da pandemia. Realmente, senhores, desde que o mercado aposentou a tese de corte de juros dos Estados Unidos, não vem dinheiro para o Brasil. Para mim, isso é uma das principais mensagens que quero passar para vocês. Para o estrangeiro olhar para a nossa bolsa de novo, ele tem que ter discussão de queda de juros lá fora. Se vai ser setembro, o que eu quero falar é 70% de probabilidade de corte em setembro, por exemplo. Aí talvez o estrangeiro volte a olhar. Não é coincidência. Enquanto a tese era que o Fed ia cortar os juros, que foi ali novembro, dezembro, já que inflação era página virada, teoricamente, o mercado de 10 anos veio para 3,80, fechou o ano a 3,80. O mercado precificou 200 pontos de corte ao longo de 2024, mesmo o Fed falando que ia ser 75, o mercado falava 200. Aí veio janeiro, uma inflação mais forte. Aí ali o mercado jogou a toalha e falou: não vai ter corte de juros tão cedo. E se não tem corte de juros, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro no Brasil? Meu dinheiro do Brasil é dinheiro apimentado. Tem que sobrar dinheiro para todo mundo e eu boto dinheiro no Brasil. Então, desde que acabou a discussão sobre queda de juros, a gente vê uma saída contínua. E já no mês de abril, senhores, estamos falando de 8,5 bilhões de saída só no mês de abril. Tá? Só no mês de abril. É óbvio que o Brasil também tem suas caneladas de Vale, Petro. Provavelmente vai confirmar a Petro pagando 50% de dividendos. Poxa, eu que vendi minha Petro a 41,75. Vários bancos, lá naquela entrevista do Prats, vários bancos hoje deram copa de Petro. BBA, Bradesco, e tudo na linha do que confirmou os 50%, significa que era o mesmo raciocínio que eu sempre carreguei. O governo quer ter PAC? Quer gastar? Você tem que ter o dinheiro da Petrobras. Você não pode ser, quero ter PAC, mas também quero que a Petrobras tenha capex alto, que invista em refinaria, invista em coisas, qualquer coisa. Invista. Gasta, Petrobras. Não dá para ter esses dois. Para ter PAC, você tem que ter dinheiro da Petrobras. Eu vou voltar para a Petrobras? Não sei, a princípio não, mas o fato é, barata ela é. Se realmente eu tiver a percepção que o governo não pode abrir, ele reconhecer que não pode abrir mão dos dividendos da Petro, quem sabe eu volte para a Petrobras, porque ela realmente é muito barata. Então, para fechar aqui, importante para o Brasil, o nome do Brasil tem que ser harmonia, tá? Tem que ser harmonia entre legislativo e executivo para evitar todas as pautas bombas, para começar a andar as partes importantes da reforma tributária. Então tem que ter harmonia entre executivo e legislativo. Chega de briga, tá? O primeiro ponto. Tem harmonia, melhor, a chance de as coisas melhorarem aumenta. Harmonia e nenhuma pessoa do Ministério da Fazenda ou do governo, da ala mais radical do governo, criticar o trabalho do Roberto Campos Neto. Tá? Acho que isso também é super importante. Gleisi falar, senhores, é obrigação, está no preço. Acho que não é essa, não são essas pessoas. Mas o que seria muito ruim para os ativos financeiros? Hoje o Lula falou lá, pegar o telefone, pegar o microfone, sair falando e atacar o Roberto Campos, aquele cidadão, aquela história, não gosta do Brasil, etc, etc, etc. Então, harmonia, na minha opinião, é fundamental para os ativos brasileiros que sofreram muito na semana passada. Só para a gente ver aqui, eu tenho viés que os stops dos multimercados brasileiros, já boa parte já se foi. E como é que eu enxergo isso? Como é que eu interpreto isso? Se as cotas diárias estiverem rodando ali 00 nada para cá, 00 nada para lá, significa que o mercado está com pouco risco. Sexta-feira foi um dia positivo para os nossos mercados. Tanto a renda fixa performou bem, a moeda voltou para 5,20, performou super bem, e a nossa bolsa performou super bem. Se tiver cota andando no dia 19, se tiver aqui cota 19 andando, o cara está no kit Brasil. Ponto. Então vamos ver. Multimercados. Isso aqui é super fácil, tá, senhores? É só botar rentabilidade CSHG, que você já vai ver rentabilidade multimercado. A gente vai para a aba multimercado aqui e vamos tentar ter a fotografia. Dia 19, o verde subiu 0,65. Esse aqui está zerado. O Gauss subiu 0,23. Enduro subiu 0,87. Isso aqui praticamente zerado. Caiu 0,2. Isso aqui está zerado. Zerado. Ah, não, também aqui é 19, tá? Aqui é 18, 18. 19, zerado. 0,01 para trás. Dia 19. Zerado, dia 19. Zerado, dia 19, menos 0,15 também está zerado. Zerado, zerado, tá? Então, eu olhando aqui, o que eu enxergo? Tem gente com risco ainda? Sim, tá? Aqui o verde, ele diminuiu muito o risco dele de Brasil. Não é à toa que no mês está perdendo 3,66, tá? Ele reduziu bastante, 3,66 subindo 0,65 no pregão de sexta-feira. Então, em relação aos multimercados, em relação a movimentos de stop, movimento de stop, senhores, você joga a conta fora, não tem nem fundamento, não tem nada. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Brasil, o nome do jogo chama-se harmonia, para retirar todas as pautas bombas e para as coisas começarem a andar. Não ter tumulto nenhum entre Ministério da Fazenda, Banco Central, Governo, Banco Central. Vamos olhar para o IPCA 15, vamos olhar de novo para o Brasil, tá? Tem coisa boa, tem coisa que dá para olhar, afinal de contas a gente vai crescer acima de 2%. Bom, é lá fora aquilo que eu falei, tem parada de balanço, mas cada vez mais com a percepção ou o fluxo de notícias com viés de realização das tecnologias está rodando no sistema, está rodando nos mercados. Outra coisa que eu esqueci de comentar para vocês, que para mim é na mesma linha, que é tudo que tem muito lucro, eu quero botar no bolso. Olha o ouro hoje, 2,37 de queda o ouro. A moto, não aconteceu nada, teoricamente é feriado religioso em Israel, quanto menos a coisa acontecer, acalma, ok, mas caiu 2,37. Eu não sei se dá para atribuir, deixa eu botar coisa que tem muita gordura no bolso, deixa eu botar no bolso coisa que eu tenho muita gordura. Bom, então isso aqui, praticamente eu encerrei o resumo da manhã. Eu vi no início do resumo da manhã duas perguntas, tá? Uma sobre o Roberto Campos, comentário dele, dizendo que para o fiscal o Brasil tem que crescer e tem que aumentar a oferta. E da segunda, que é mais importante, se eu fizer uma intervenção forte, gigante, eu não sei qual o termo que ele usou, no câmbio, os outros ativos vão responder, o canal de transmissão vai para um outro ativo, que seria pré-longo, tá? Eu concordo, gênero, número e grau. Bom, primeiro em relação à primeira frase do fiscal brasileiro, o Brasil precisa crescer. O modelo atual do novo marco fiscal, ele é refém de crescimento, tá? Para o marco fiscal ficar minimamente no 0 a 0, o Brasil tem que crescer 2,5% do PIB, tá? O Brasil não pode soluçar. Se o Brasil cair o crescimento para 1,5%, a dívida PIB vai crescer rápido. Tá? Então, quando o Roberto Campos fala para o fiscal brasileiro, de acordo com as regras que tem hoje, o Brasil é refém de um crescimento no mínimo de 2,5%. Eu chutaria que a média brasileira de crescimento nos últimos 10 anos é 1,5%. Tá? Por favor, quem puder googar qual é a média de crescimento no Brasil nos últimos 10 anos, eu tenho dúvida se é 1,5%. Hoje, com essa metodologia do marco fiscal, ele é refém de um crescimento de 2,5%. E tem que aumentar a oferta, sim, porque se não aumentar a oferta, esse crescimento do Brasil de 2,5% vai acabar aumentando, coisa que até hoje não aumentou, isso é super importante, vai aumentar as importações, que vai bater nos números cambiais, nos números de transações correntes brasileiras, que é muito saudável. Então, respondendo a primeira pergunta lá, o nosso marco fiscal, o nosso modelo fiscal hoje, ele é refém do Brasil crescer 2,5%. tá? Esses pisos de gasto, saúde, educação, ele está tirando dinheiro de todo mundo, tá? Então o Brasil é refém de crescer 2,5%. E ideal aumentar a oferta de produtos para não esse crescimento não ser abastecido através de aumento de importação. Bom, a segunda frase que é se o Brasil fizer uma forte intervenção no câmbio, o válvula de escape vai vir para os juros longos. Como é que isso já aconteceu no Brasil? Isso várias vezes, tá? O Willian teve um programa de venda de dólar lá de 20 bi, caiu 40 centavos e depois voltou tudo. Senhores, quando muda o fundamento, não é um BC, ele vai atrasar, o que ele quis dizer com isso? Se o mercado tiver hoje a fotografia, ó, o fundamento do Brasil piorou, na visão do mercado, não estou dizendo que o mercado está certo ou não. A forma que eu tenho de me comunicar é, opa, a taxa de juros no Brasil vai ficar mais alta, já que para eu financiar esse governo vou exigir mais taxa, provavelmente a inflação pode começar a subir por causa das expectativas de inflação, e também eu vou comprar dólar porque os fundamentos desse país estão piorando. Está piorando? É o dólar que está subindo? Vou lá, vou vender 100 bi de dólar. O dólar sai de 5,10, 5,20, vai para 4,80, 4,90. Você que está achando que o Brasil está piorando, você vai comprar dólar ou vai deixar o BC derrubar? E como é que você se comunica? Opa, se o BC derrubar o dólar, deixa eu aproveitar e tomar juros longos. Porque quando acabar o dólar, quando acabar o poder de os 100 bi do BC, o que ele vai fazer? Não vai ter mais nada para fazer. E ele vai ter que... O dólar vai voltar a subir, tá? Porque as pessoas vão... Se o fundamento está piorando, esse é o racional. O fundamento está piorando, tá? Ou a percepção que o mercado tem sobre o fundamento está piorando. O governo fez uma ação intervencionista para quase quebrar um termômetro que é o dólar. Aí jogou esse dólar de 4,10, 5,10, 5,20 para 4,80, 4,90. Vale a pena você brigar com o Banco Central vendendo 100 bi? Não. O fundamento vai melhorar? Não, pelo contrário, está piorando, porque ele está jogando fora uma das últimas coroas que ele tem. Está tá o último ativo que ele tem, as reservas internacionais. Então, o fundamento dele vai piorar. E como é que eu vou me expressar que esse negócio vai dar errado? Eu vou tomar juros longos. Por que isso? Porque é onde vai aparecer o canal de transmissão. E mais, quando acabar os dólares que o BC tem para vender, o dólar vai subir. O dólar subindo, as expectativas de inflação vão subir. Aí o BC vai ter que subir juros. Tá? Essa é mais ou menos o mecanismo, a função reação, porque que o Roberto Campos falou, eu vender dólar de forma artificial, eu vender uma intervenção maciça, o dólar vai cair. Mas o mercado que está achando, quem tem convicção que o fundamento está piorando, eu não vou falar, ah, então o BC está vendendo porque o Brasil está bem, o dólar está caindo porque o Brasil está bem. Não. Deixa eu me expressar que o Brasil não está bem, muito pelo contrário, está piorando, afinal de contas está queimando sua última joia, deixa eu me posicionar no pré-fixado, no juros longo. Quando acabar o dólar, aí sim, quando estiver acabando o programa, vou imaginar que o mercado mapeia, o BC já vendeu 50 bi, 70 bi, e pô, fala assim, cara, no máximo esse cara vai vender 100 bi. Quando estiver perto do final, o mercado vai lá e vai comprar, vai começar realmente a comprar dólar, e isso vai fazer com que as expectativas de inflação subam, e o BC vai ter que reagir e subir os juros aqui no Brasil, tá? Então essa é mais ou menos que eu queria explicar as duas perguntas que fizeram na abertura. Quando vocês quiserem que eu responda alguma coisa, faz que nem fizeram hoje, bota duas perguntas no início, eu fico com ela na cabeça e tento responder para vocês. Então é isso, agora eu quero ver a resposta, primeiro like, tá, senhores, é importante. Quero ver quantas pessoas estão nos assistindo, tá? Quantas pessoas estão nos assistindo? Quantos likes tem? 611 pessoas, obrigado. Quantos likes tem? E eu quero saber de vocês, cara. Fazer o que com a Bolsa Americana? Zera? Compra agora? Fica vendido? Tem que ter coragem, mas talvez eu estou começando a me coçar. Ou o meu cenário hoje é esperar cair para comprar. Tá? Agora caiu o quê? 5%? Ou cair 10%? É difícil, né? Ver a faca caindo. Nem começou a faca cair, eu já estou querendo falar isso. Então agora eu quero ver qual é a resposta de vocês. Deixa eu ver o resultado da enquete. Saiu o resultado aqui? Deixa eu ver. 54% botaram no que eu votei. Vou esperar cair para comprar. Eu acho cedo comprar agora. E eu queria agradecer enormemente a presença de todos vocês. Eu gostei muito do Henrique ter colocado essas perguntas no início. Eu consegui enxergar, não sei se eu consegui explicar o que o Henrique queria saber. Então, espero vocês 5:30 da tarde para o call de fechamento. Tenham todos um excelente almoço.
Pessoal, tudo sobre ações dessa semana. Vídeos aí sobre prévia dos resultados do primeiro tri para a BB Seguridade e para Banco do Brasil. Também fiz um vídeo aí trazendo as ações preferidas dos analistas, tá? Nesse momento, tá? O top pick de cada um dos setores. E fiz um vídeo de Porto Seguro também para aproveitar aí os dados que saíram de fevereiro. Passa nos links, assista. E se tiver dúvida, é só deixar lá nos comentários. Um abraço.